Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Paraná. É o nosso compromisso diário de levar até você as principais informações do Estado nessa conexão com todas as CBNs aqui no Paraná. E eu começo com a CBN Cascavel. Por lá, o Marcelo Moraes nos conta que um organizador de um evento de cosplay, K-pop, que está muito na moda, foi preso por abuso de adolescentes. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e a quem nos acompanha. Um homem de 32 anos, organizador de um dos principais eventos de cosplay K-pop na região oeste do Paraná e também ex-candidato a vereador aqui pelo município, foi preso aqui em Cascavel, acusado de cometer diversos crimes sexuais contra menores de idade. O evento organizado por ele é frequentado principalmente por crianças e adolescentes. As investigações começaram em abril deste ano, após uma denúncia de uma das vítimas de 15 anos de idade. Ela relatou ter tido relações com o suspeito, que gravou os atos e depois passou a chantageá-la e ameaçá-la com a divulgação do material. Durante as diligências, a polícia também descobriu que o investigado usava a posição nos eventos, visto que ele era o organizador, para se aproximar e atrair outras vítimas. Até o momento, segundo a polícia, 7 vítimas menores de idade já foram devidamente identificadas. O caso de uma adolescente de 13 anos é um dos mais graves, porque, segundo a polícia, isso configuraria que ela foi vítima de estupro de vulnerável de forma virtual por meio da solicitação de material pornográfico. Ele está sendo investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, ameaça, produção, aquisição e armazenamento de material pornográfico envolvendo criança e adolescente. Após uma intensa investigação, a polícia também encontrou muitos materiais que acabam reforçando essa incriminação. Os vídeos de atos sexuais com menores, pornografia infanto-juvenil, também mangás e outros materiais gráficos com a representação de exploração sexual de menores, registros de solicitação de material e evidências de ameaças às vítimas para que o material íntimo não fosse divulgado. O homem está preso à disposição da justiça. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e também aprofundar as apurações. E a Polícia Civil, inclusive, pede que outras vítimas ou pessoas com informações relevantes entrem em contato com o Nucria ou pelo Disque 100 ou ainda pelo 181. Joyce?
Obrigada, Marcelo. E a Cláudia Lima, da CBN Londrina, fala sobre o cumprimento de ordens judiciais por parte da Corregedoria da PM. Isso aconteceu em Cambé, bem pertinho do ladinho de Londrina, contra 5 policiais investigados por condutas irregulares. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. A Corregedoria Geral da Polícia Militar, então, realizou essa operação magna que cumpriu medidas judiciais contra 5 militares estaduais, 5 policiais que atuam na Companhia Independente da Polícia na unidade de Cambé. Eles são suspeitos de conduta irregular durante um turno de serviço. De acordo com a nota enviada à nossa reportagem, o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar em Curitiba diz o seguinte, abre aspas, as ordens foram emitidas pela Justiça e têm como escopo apurar os crimes de peculato, corrupção passiva, abandono de posto e prevaricação que teriam sido perpetrados por 5 militares estaduais em agosto deste ano. Fecha aspas. A nota ainda complementa que, abre aspas, os 5 policiais foram afastados do serviço operacional e um procedimento administrativo foi instaurado. Assim, a Polícia Militar reafirma o compromisso com a legalidade. Fecha aspas. Joyce.
Obrigada, Cláudia. E agora a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, fala sobre um caso que choca, porque é o uso de imagem de crianças, adolescentes e mulheres, imagens essas que foram manipuladas por inteligência artificial e publicadas em um site pornográfico. Isso aconteceu aí na região de Maringá mesmo, né, Brenda? Bom dia.
Isso, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Isso aconteceu em Paissandu. Já são 22 vítimas de fotos adulteradas por IA aqui na nossa região. A Polícia Civil de Paissandu segue investigando esse caso de crianças, adolescentes, mulheres maiores de 18 anos, todas que tiveram fotos adulteradas por inteligência artificial, transformadas em conteúdo pornográfico. As primeiras vítimas procuraram a polícia no início dessa semana, relataram que descobriram essas imagens pessoais em um site de conteúdo adulto. O material começou a circular também em grupos de mensagens. A Polícia Civil abriu inquérito, já ouviu então depoimento de 22 vítimas, entre elas crianças e adolescentes também. E esse autor do crime, ainda não se sabe quem ele é, o que se sabe é que ele utilizou imagens retiradas de redes sociais e adulterou esse material com o uso de inteligência artificial, criando imagens de cunho pornográfico. Segundo o delegado Gustavo Brito, que é o responsável por esse caso, a linha de investigação da polícia nesse momento é técnica e voltada à área da internet. Uma das perguntas que eles fizeram às vítimas foi sobre a origem das fotos usadas então para montar essas cenas pornográficas. Todas indicaram que as imagens foram retiradas ou do Facebook ou do Instagram. Com esses dados, agora a linha de investigação é tentar então chegar a esse autor do crime, analisando informações utilizadas para a criação de contas, perfis e para o download também, upload de fotos. A princípio, o delegado acredita que o autor do crime seja do próprio município. Ainda não há confirmação sobre isso, a investigação ainda está muito no início. O delegado também explicou que o compartilhamento desse tipo de conteúdo é crime. Então, a orientação é, se você recebeu algum link de foto, de vídeo, de conteúdo pornográfico, não repasse, não armazene. Isso também é crime. Se a investigação comprovar que alguém distribuiu esse material, essa pessoa vai ser responsabilizada também. Esses crimes de divulgação de cenas pornográficas para maiores de 18 anos e também os crimes previstos no ECA estão em investigação porque também envolve menores. Enquanto se aguarda o resultado dessa perícia para descobrir a origem dessas postagens, a polícia também orienta que possíveis outras vítimas façam a denúncia. Isso aconteceu aqui, mas infelizmente a gente sabe que não é só aqui. Então, se você também teve contato com imagens manipuladas de alguém que você conhece e aí no ímpeto você vai distribuir, vai mandar essa imagem, falar, olha, você viu que estão usando a sua imagem, não faça isso. Faça essa denúncia, comunique a pessoa, porque senão você também pode acabar sendo responsabilizado de alguma maneira. É um alerta que a gente faz aqui, porque infelizmente isso está cada vez mais comum, né, Joyce?
E esse alerta é importante, porque olha a dimensão disso, né? E o difícil rastreio depois, né, Brenda? Porque para conseguir tirar essas imagens, comprovar, a gente não avançou nesse sentido. A inteligência artificial avançou, a ideia ruim também, né, Brenda? Mas não, infelizmente, esse monitoramento. Obrigada por ter trazido essa notícia e também este alerta. Bom, o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, fala sobre um projeto de lei por lá que pretende proibir circulação de veículos no entorno de cadeias e penitenciárias. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Essa medida foi debatida ontem na Câmara Municipal, inclusive foi aprovada em primeira discussão. E o objetivo do projeto de lei é proibir a circulação e estacionamento de veículos em vias públicas próximas a unidades prisionais de segurança máxima aqui em Ponta Grossa. Está gerando bastante debate em relação à viabilidade desse projeto. De autoria do presidente do Legislativo, vereador Júlio Killer, do MDB, a proposta altera a lei que regulamenta o sistema viário de Ponta Grossa e, segundo ele, atende reivindicações de autoridades da segurança pública do município. Por meio dessa nova redação, a lei estabelece a restrição de circulação e estacionamento de veículos nos trechos de vias públicas que dividem muros ou edificações de unidades prisionais em Ponta Grossa. Ainda conforme o projeto, a circulação poderá acontecer somente por veículos autorizados pelos órgãos de segurança pública municipal, estadual ou federal. Em justificativa, o vereador Júlio Killer explica que a demanda busca aumentar a segurança nas imediações das unidades prisionais, evitando fugas. A proposta tem um caráter que foi debatido na Câmara de importância para tentar trazer mais proteção para a população ao entorno dessas unidades prisionais e tentar combater tentativas de fuga. No entanto, ela tem esbarrado em situações para viabilidade da aplicação, porque, por exemplo, na cadeia pública Ildebrando de Souza, a maior aqui da cidade de Ponta Grossa, ela tem uma ligação muito grande com a parte de bairro aqui da cidade. A principal via que faz acesso ao Santa Maria, uma das regiões aqui da cidade, ao núcleo Ouro Verde, também a colônia Dona Luísa, é a rua que passa na frente da cadeia pública, ou seja, a população utiliza para poder chegar em casa e ela também dá acesso à rodovia aqui no município. Então, o debate agora é como viabilizar, eventualmente, se esse projeto virar lei, porque seria necessário um investimento viário, quase que milionário, né? Até milionário, nessa região aqui de Ponta Grossa e entre outros fatores também, Joyce.
Obrigada, Emanuel. E eu vou fechar o giro hoje pelo Estado, falando de economia e falando do setor de serviços, que foi o principal motor do mercado de trabalho paranaense no acumulado de 2025. Foram criadas 55.500 vagas nesse setor entre janeiro e julho, mais da metade do total até agora, segundo os dados do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número também representa 91% de todas as 60.800 vagas criadas no setor em todo o ano de 2024 aqui no Estado. Segundo ainda um compilado do governo a respeito desses dados do governo estadual, entre os principais destaques do segmento estão serviços de informação, comunicação e atividades financeiras, além de atividades imobiliárias, profissionais e administrativas, com um saldo de 25.800 empregos. A administração pública, junto com educação, saúde e serviços sociais, também teve destaque com criação de 17.400 vagas. O transporte e armazenagem com 6 mil, alojamento e alimentação com 3.100 e outros serviços, englobando arte, recreação e esporte com 3 mil. A gente, assim, tem um panorama sobre essa criação de vagas aqui no Estado. Apenas em julho, do saldo de 8.140 empregos formais, 5.067 estavam ligados a serviços. O setor tem um crescimento no PIB de 3,7% no acumulado nos últimos quatro trimestres, segundo esses dados também. Nós vamos ficando por aqui, foi o CBN Paraná, conectando as CBNs em Ponta Grossa, em Cascavel, em Maringá e em Londrina e também aqui em Curitiba.